Drive, eu sou o Pedro Lobato.
Olá, eu sou o PH.
Salve, salve, eu sou o Bianese.
Oi, eu sou a Gabi.
E hoje, meus amigos e amigas, nós estamos aqui para finalmente continuar a nossa série de filmes do Estúdio Ghibli, meus amigos. Chegamos em 1999, quase chegando aí no apagão, né? Dos anos 2000. Na época que esse filme foi lançado, que eu não falei o nome do filme, né? Meus Vizinhos, Os Yamadas. Já ia começar falando e nem já tava esquecendo.
Mas a pessoa viu pelo título.
Pois é, enfim. Era 1999.
Chegamos no aniversário da Gabriela, não?
Hã?
Chegamos no seu aniversário, 99, não?
98, calma lá.
Ah, pô,
já
me
passou.
Perdi, perdão.
Passou.
Perdão.
Um pouquinho.
Passou. Todo mundo já tinha nascido aqui,
pois
oficialmente.
É. Uns mais
chegamos
que outros.
Lá.
É verdade, bem mais.
Como a maturidade deixa bem claro.
Começou cedo.
Pois é, pois é. 1999 aí, vamos conversar sobre o filme mais um de Zhao Takahata aí, o maluco que a gente acha muito bom, né? Que a gente já conversou sobre o Túmulo dos Vagalumes dele, já conversamos sobre Memórias de Ontem, já conversamos sobre Pompoco, e chegou a vez de Meus Vizinhos e Amados. Mais um aí da lista de série B do Estúdio Ghibli.
Que isso?
Ué.
Fato.
É, mas é verdade, né? Série B no sentido de, tipo, do pessoal conhecer, falar a respeito, né? Como a gente já disse isso em outro podcast. Mas enfim, antes da gente começar o nosso podcast, aquele recadinho de sempre que você, ouvinte, querido e querida, que gosta do nosso programa e pensa como que eu posso ajudar essas pessoas maravilhosas que me trazem alegria todas as quintas-feiras, de todas as semanas, já há quase 4 anos, né? Caminhando pro quarto ano. Gente, espalha a palavra do Animes Overdrive por aí. Vai lá no seu amigo, amiga, conhecido, qualquer pessoa que você pense, pô, essa pessoa curte anime, curte os assuntos aqui que essa galera conversa, vou recomendar eles pra esse meu conhecido, porque chegar no ouvido de mais e mais pessoas é sempre a melhor forma de nos ajudar pra gente conseguir crescer cada vez mais como um projeto. Mas não é só dessa forma que você pode nos ajudar, né? Porque você pode e deve ir lá no nosso Spotify, debaixo do nosso nomezinho, do nosso feed, lá na nossa, né, na nossa logo, e nos avaliar com 5 estrelas. É muito rápido e ajuda bastante a gente com a plataforma. A gente já passou de 900 avaliações, né? Estamos rumando aí aos 1000, já passamos de 920, inclusive. Cara, mais 80 aí, já mais de 920, olha só. Então, menos de 80 avaliações, nós chegaremos ao nosso 1K, o primeiro de muitos Ks, né? Pra se chegar aí na avaliação e pro Spotify continuar nos divulgando bastante na plataforma para chegar no ouvido de mais gente. Mas não é só dessa forma que você nos ajuda. E Matheus Bianese, você aí que tá com o gordo milênio aí, você que é o nosso coração das cartas, o Yu-Gi-Oh! De São Paulo.
Ai, minha avó ainda continua. É isso, então. Cara, entra lá, catarse.me/animesoverdrive, vê nossas duas tierlists de apoiadores, nos dê dinheiro e a gente dá mais diversão pra vocês. Tem podcast extra mensal, tem direito a entrar no nosso grupo de apoiadores e muitos outros benefícios. Então, cogite nos ajudar, que vai ajudar pra caceta e a gente vai ficar muito feliz.
E sem mais delongas, vamos começar este podcast.
Meus Vizinhos, Os Yamadas, é aí, como o Lobato falou, o filme do Zhao Takahata de 1999, conta a história, não sei nem se conta a história é o correto, nos apresenta a família Yamada, que é uma família comum, ali de classe média do Japão, que vive em Tóquio, e vamos ver de uma forma bem slice of life, bem em, talvez até em pequenas sketches, podemos falar, a vida dessa família, né? O pai, uma mãe, seus dois filhos e a avó, e vamos passar o filme inteiro vendo pequenos fragmentos da vida desses personagens e nos conectando com situações pra gente ver um pouco do relacionamento deles e acabar se relacionando com eles de alguma forma também. Num filme que talvez seja quase um não filme por conta desse formato, né? A gente pode discutir um pouco mais desse ritmo aqui ao longo do programa.
É inclusive interessante, né? Já falando dessa questão de formato, porque de fato é um filme que se tratam de diversas esquetes dessa família, né? E dos personagens que compõem a família e os Yamadas, né? O que justifica o fato de serem sketches é porque este filme ele é baseado em um mangá de tirinhas homônimo que já tem mais de 10 mil tirinhas publicadas em mais de 30 anos no Japão, tá ligado? É como se fosse o filme, sei lá, da Mafalda, tá ligado?
Exatamente.
E aí, tipo, juntando várias esquetezinhas de várias tirinhas num longa-metragem, né? E eu acho que isso traduz com muita clareza nesse formato pra esse filme, que foi uma escolha do Isao Takahata, né? Que acho que é interessante a gente conversar sobre ele, porque, como a gente sempre fala, né? A gente, nessa empreitada aqui pra conversar sobre os filmes do Estúdio Ghibli, invariavelmente a gente chega nesses filmes que, sei lá, não chamaram atenção em outro momento, ou ninguém fala, e talvez esse, assim, tipo, a gente, por exemplo, quando a gente falou sobre Pompoco, a gente falava o quanto ele era um filme pouco falado, né? E eu acho que os Yamadas, ele é um filme ainda menos falado do que Pompoco, sabe?
Com certeza.
Porque ele, é, de todos os filmes do Estúdio Ghibli, inclusive visualmente, em termos de direção de arte, em vários aspectos, ele não parece um filme de Estúdio Ghibli. Já começa por aí, sabe? É porque o Takahata, ele foi fiel ao estilo artístico, né, do mangá. Então, ele reproduz isso nessa animação. E assim, eu particularmente gosto, apesar de não reconhecer Ghibli nesse formato, o que não necessariamente é uma coisa ruim, só é diferente. Mas, de fato, assistindo ao filme, eu fiquei muito intrigado. Porque mesmo assistindo o filme, algumas reflexões vieram a mim, assim, que me conectaram com Ghibli, né? Do tipo, ok, existem coisas aqui que eu acho que conectam com quando a gente, sei lá, as intenções que o estúdio geralmente pretende, sabe? Com as narrativas deles e tudo mais, e conversa sobre a família, e conversa sobre o cotidiano, e sobre as pessoas, e sobre o amor delas, né? Mas mesmo terminando o filme, apesar desses sentimentos que me colocaram ali em conexão com Ghibli, com as coisas que a gente gosta em Ghibli, eu ainda achei que foi um negócio muito alienígena, saca? Muito diferente em diversos aspectos. Talvez tenha, a gente vai discutir bastante aqui, né? Eu acho que eu tô curioso, inclusive, até pra me entender nesse processo, porque eu não sei também se não foi um problema de expectativa, talvez, saca? Uma expectativa, às vezes, inclusive, atrelada ao próprio Takahata, ou foi realmente um estranhamento com o formato, mas, de uma forma geral, eu gostei dos aspectos técnicos dele. Uma trivia interessante é que esse, oficialmente, foi o primeiro filme do Ghibli que foi feito inteiramente digitalmente. As artes foram inteiramente feitas em computador.
O que é engraçado porque eles emularam demais também o estilo tradicional, né? Tipo, usando lápis e aquarela. Então, tipo, eles usaram o computador, mas quiseram manter ainda esse negócio de passar uma vibe um pouco mais tradicional que o Estúdio Ghibli normalmente tem, né?
Inclusive com as cores lembra um pouco do que foi usado no Memórias de Ontem,
sim,
né? Que tinha aquelas cenas de sonho e tudo
mais.
Com uma
texturinha
nesse aqui
meio
é praticamente
de papel,
o filme inteiro. Eu amo isso, eu acho
também
maravilhoso, eu acho muito legal, achei bonito de ver, sabe? Mas nos aspectos de história, pelo fato de ser sketch e tudo mais, eu tive uma dificuldade de me conectar com muita força. Não desgostei ou odiei, nem nada, tipo, muito crítico, mas ao mesmo tempo não me tocou, sabe? Tipo, não me trouxe o tipo de sentimento, o tipo de reflexão que geralmente os filmes do Ghibli, em alguns aspectos, me trazem e me dão vontade de falar sobre eles e tudo mais. O que não evita o fato de que eu tenho coisa pra falar, inclusive, pra gente refletir junto, mas, no geral, foi isso que eu senti.
Aproveitando esse gancho que você já falou que, no geral, foi isso que você sentiu. Cara, esse foi o primeiro filme do Ghibli, eu nunca tinha assistido, tá? Mas esse foi o primeiro filme do Ghibli que eu acho que não deu pra mim, assim, tipo, não bateu em nada, assim, eu senti sair meio, porra, meio esquecível, assim, pra mim, sabe? Eu não sou um super fã de Ocean Waves, por exemplo, mas ainda eu tenho memórias dele, memórias de ontem, brincadeira, memórias de ontem do Ocean Waves. Tem alguma outra coisa, alguma outra cena, principalmente no trem, assim, que eu lembro, que me dá certa nostalgia. Mas, ô, meus vizinhos e amada, eu não consegui me conectar tão bem, cara, e eu fiquei muito pensando e refletindo sobre o porquê. E acho que tem sim a ver com, talvez, ser uma meio que antologia de sketches, por assim dizer, não ser uma história contínua. Eu não consegui me aprofundar no sentimento dos personagens, digamos assim. E eu senti que, por ser tirinhas de jornal, assim, tipo mangá, tirinhas muito voltadas para o público japonês, eu senti que ter o entendimento de um cotidiano prévio da família japonesa tradicional é muito importante para você ver o humor em certas tirinhas que eles têm. E eu me sentia meio desconectado, assim, parecia que eu tinha que fazer o entendimento do filme em dois passos. Primeiro, tipo, entender como que é o relacionamento de uma família japonesa tradicional, pra daí depois entender a piadinha que eles estão colocando ali. E daí meio que me perdia, porque também a disquete já tinha acabado, era meio rápido. Então foi um filme que não conseguiu conversar comigo, assim, eu tive um pouco de dificuldade de vê-lo, pra ser honesto. Mas por outro lado, tirando coisas que são específicas do filme, assuntos que são genéricos de família, que são coisas em comum familiares, que a gente consegue trazer pra nossa realidade, eu achei legal, achei bonitinho. Principalmente as sketches que tem a avó deles, eu achei bem fofinho, porque tem ali um conflito geracional que é interessante. É meio que uma grande família do Japão, tá ligado? Então, tipo,
cara,
tem...
foi exatamente o que eu pensei enquanto eu tava vendo o filme. Essa mesma comparação.
Eu senti meio grande família do Japão, e eu acho talvez que se um japonês ver o Nossa Grande Família, se perca também certas referências que a gente acha hilário, mas talvez o cara não tenha, então, tipo...
Até porque tem muita brasilidade.
Muita brasilidade. E eu senti aqui no Yamada muita japonesice, por assim dizer. Isso não é algo negativo, só é algo que tem uma barreira, assim, que eu senti um pouco, sabe? Então, por não saber certos costumes e maneirismos, assim, eu sinto que eu me perdi um pouquinho. Mas quando ele fala mais de relações de sociedade, que é algo que o Takahata faz bastante, né? Principalmente em Memórias de Ontem, que é muito sobre a sua própria crescimento individual, né? Assim, e percalços, né, de crescer, e como isso afeta cada uma das gerações familiares. Eu acho interessante, acho bacana. Mas foi um filme que eu tava ansioso pra ouvir vocês falarem, porque eu quero muito que ele cresça em mim. Porque eu gosto muito de todos os filmes do Ghibli, eu não queria que tivesse de um que eu falasse, puta, esse eu não gostei, saca? Então eu tô ansioso pra ouvir vocês falarem, porque tô intrigado aí com o que vocês vão achar.
Eu concordo muito com essa sua leitura, porque eu sentia muito isso no filme, às vezes, assim, em algumas piadas, em algumas até situações de drama, e até eu acho que o próprio formato, né, que a gente tá falando aqui, que ele vai contando em sketches, e em vários ele dá uma encerrada ou faz um interlúdio e termina com um haiku, né? Aparece uma poesia ali na tela.
Sim, total.
E alguém faz uma reflexão, que é já um outro elemento cultural tradicional aí do Japão. Mas, apesar de eu perceber que existia essa barreira que me impede de uma compreensão completa de todas as camadas, eu achei que o filme, ele é muito competente por ele ter essa... Assim, é uma família muito japonesa. Todas as situações que eles vivem, inclusive, tanto as de drama quanto as de comédia, são muito japonesas, muito específicas. Porém, eu sinto que todas ainda são muito relacionáveis, sabe? Assim,
eu ia falar isso.
Todas são muito fáceis de se conectar. E eu acho que pra todo mundo, assim, de certa forma, porque é a família tradicional do desenho animado, né? Tem um representante do idoso, o pai e a mãe, pra mostrar os dois lados da família tradicional, e vai ter sempre um casal de filho, ou em alguns casos ainda vai botar um bebê pra ter uma outra camada, né? E aqui fica faltando o bebê. E eu acho que eles conseguem criar situações, como você falou da grande família, que eu pensei enquanto eu tava assistindo, especialmente num das sketches lá que mostra a avó se metendo com os delinquentes motoqueiros, né?
Esse é
que
bom é demais. Coisa... Talvez seja o melhor, mano, porque até muda o estilo gráfico,
os
né?
Os avó eram os melhores, né, cara? Tipo, todos os que a avó se envolvia eram muito bons.
Sim.
Eu acho que de comédia, esse é um dos melhores, mas depois que a gente falar de outras camadas mais profundas, eu cito outros especiais pra mim. Mas eu acho que ele se destaca mesmo, e foi aí que eu acho que saltou pra mim o Grande Família, porque eu vi, sabe? Eu falei, cara, você consegue ver como isso, como essa cena poderia estar acontecendo numa grande família, sabe? Como a mãe e o pai ali, o seu, a senhora e a amada e a avó podia ser o Lineuzinho, a dona Nenê, saca? Podia ser, com uns bandidinhos ali do... que hoje é o episódio dos bandidos do bairro. E eu acho isso muito foda. Só que pra mim, assim, é um risco que o filme corre, né? Por quê? Eu fiquei com esse sentimento um pouco dúbio quando eu acabei, assim, cara, tem coisas que eu acho muito foda de conexão, só que enquanto você tá assistindo, parece que elas não estão se conectando realmente. Então, é uma experiência que às vezes parece entediante ou confusa, só que se você para assim pra tentar compreender, tem uma coisa ali, eu achei legal que eu fui no Letterboxd, né, quando eu não sei muito bem o que eu acho de um filme, eu vou ler as reviews do Letterboxd, porque a galera faz review em um tweet, fica fácil de consumir e não tomo muito spoiler, e eu também não quero que a minha opinião venha aqui pro cast, tipo, moldada por outras opiniões, né, senão eu mandava o pessoal pro Letterboxd ao invés de nos ouvir. Mas o que eu achei engraçado que me chamou a atenção foi que uma review que deu uma estrela falava assim, ah, se eu quisesse ver só pessoas, um monte de coisa de família, eu ia ver a minha família, saca? Enquanto o outro falou que, assim, isso é um dos melhores exemplos de slice of life que eu já vi, porque sim, é um grande bloco of life, sabe?
Perfeito,
eu acho
concordo.
Que isso é o que faz esse filme ser especial, saca? Assim, e o Lobato mencionou aí a coisa de tirinha, né? Ele até deu o exemplo da Mafalda, antes da comparação pra Grande Família, pra mim tava muito clara, assim, uma comparação com o Turma da Mônica também, assim. Assim. Falei, cara, se a gente fosse ver um filme da Turma da Mônica ideal pra pegar todo mundo, talvez nesse formato seria foda, sabe? Porque você não tá nem fazendo a animação ali, tipo, a que passa no Cartoon Network, que é bem a historinha infantil mesmo, e nem o live action, nem o Turma da Mônica Jovem, você tá colocando uma essência de historinha ali e respeitando uma identidade visual foda. Então, assim, eu acho que esse filme é muito maior pro Isao Takahata e pros japoneses, principalmente pelo histórico que, como o Lobato falou, a publicação original já tem, né? Mas é uma sensibilidade, eu acho que é singelo que descreve ele, sabe? E isso é arriscado, né? Porque o singelo, para muitas pessoas, pode ser simples demais e não marcar, ainda que tenha um valor, enquanto para outras pessoas pode ser um singelo de uma pureza muito tocante, sabe? Eu acho que esse filme, ele flerta com os dois, então talvez tenha até muito a ver com o humor da... Todo filme vai ter, né? E toda obra vai ter muito a ver com o humor do que você tá consumindo. Mas aqui eu acho que ele deixa... Como ele é só a vida acontecendo, ele não tem grandes coisas. Tem grandes coisas, talvez, pra cada trama que ele tá no misquete ali. Como ele é só a vida, vai de como você tá vendo no dia, sabe? Ah, talvez ele pode ser um nada, ou talvez ele pode ter uma minúcia de um misquete que, putz, isso aqui é igual a minha mãe, isso aqui é igual ao meu pai, isso aqui é igual a minha avó, e aquilo ali pega você de um jeito especial que pra alguma pessoa, um sketch ali pode ser a mais emocionante, saca? Dependendo da memória que toca. Então eu acho esse filme muito especial por conta disso.
Só pra um adendo a essa sua fala final, que eu senti enquanto eu tava assistindo que eu teria gostado muito mais se eu tivesse visto sketches separadas em momentos diferentes da minha vida, assim, tipo, pô, tô tomando café da manhã aqui, vou ver duas sketzinhas, depois eu vou embora, volto, revisito. Eu senti que todas juntas me cansaram um pouquinho, saca? Mas que elas separadas talvez fizessem sentido, porque eu gostei de fato de várias.
Que aí esses personagens cresceriam,
exato,
dentro de você entre uma e outra.
Exato, porque meio que
eu
seria
que
meio que um acompanhamento com velhos conhecidos, saca? E não ao que eu vi uma vez e possivelmente nunca mais vou ver.
É, sabe? Tipo quando você recomenda uma sitcom antiga pra,
exato,
um amigo.
Exato, exatamente.
Sempre precisa de uma, duas temporadas, porque as piadas são sobre gostar daqueles personagens, né?
Exato.
Então você precisa entender quem eles são pra que seja mais divertido.
É, o meu pensamento tá bem alinhado com as coisas que o PH falou. Inclusive, eu achei que foi muito certeiro isso que ele falou sobre a Turma da Mônica, especificamente. Porque o que eu sinto desse filme, que até me conecta com as impressões que os outros filmes do Ghibli me trazem, é que esse é um filme mais tributo mesmo, algo que eles amam lá. Que, no caso, são as tirinhas desses personagens. Então, tipo, a gente imagina um filme da Turma da Mônica puxando aquele estilo mais antigão dos gibis que a gente via, sabe? Se isso fosse feito aqui, todo mundo ia amar muito, porque trazer essa nostalgia, ia trazer esse sentimento, né? Então eu sinto que esse filme, ele foi feito como, tipo, pra trazer realmente essa sensação de carinho, né? Que os japoneses provavelmente sentem com esse mangá, com os personagens dessa tirinha. E acho que é por isso que não fala tanto assim com a gente. E por estar no formato de filme, e por ser um filme do Ghibli, a gente vai esperando outra coisa, né? Então até quando eu comecei a assistir, eu até me confundi um pouco, porque eu não li nada sobre antes, eu fui ver sem saber nada, assim. Sempre acho que é um pouco mais esclarecedor ver sem saber e depois ir descobrindo as coisas depois que eu vou lendo e tudo mais, porque eu acho que nosso senso crítico ficou um pouco mais cru, né? E aí eu fui começar a ver e, tipo, no começo tem toda essa cena que é um pouco mais sequencial, assim, que mostra eles se casando, né? E uma pessoa ali fazendo um discurso no casamento deles, e aí umas cenas super bonitinhas e é um pouco mais metafóricas desses pais construindo uma vida com os filhos, com a mãe, né? Mostra lá o pai, tipo, a mãe levando eles em cima de um caracol e aí o pai trocando de lugar com a mãe, porque ela já tá velhinha e tudo mais, e eu falei, ah, provavelmente vai ser um filme que vai, tipo, retratar realmente essas relações familiares, e de um jeito bem confortável e gostoso de assistir, como o Ghibli normalmente faz. Eu achei que ia ser eventos, assim, que não param de acontecer, só que por eles terem essa pausa, eu lembro que eu fiquei meio, tipo, nossa, eu estranhei um pouquinho também, mas depois eu meio que já fui me soltando e fui vendo. Eu acho que o que foi bom pra mim é que eu fui pausando o filme no vídeo uma vez, talvez isso tenha até ajudado, tipo, eu vi um pouco do filme um dia, daí eu pausei, aí eu voltei a ver depois um tempinho.
Você viu como se fosse uma série.
Exato, tipo, eu fui pausando e acho que até por isso que eu consegui, tipo, aproveitar melhor e digerir melhor as coisas ali. Eu achei super divertidinho o filme, eu consegui sim conectar coisas que estavam acontecendo naquela família com coisas que a gente vê por aqui, óbvio que de maneiras diferentes, mas a gente consegue sim ter essa relação. Admito que eu gostaria de ver um pouco mais sobre a menininha, eu achei que ela ficou meio apagada, tipo, eu senti que todos os outros personagens a gente conseguiu conhecer sobre eles, mas a menininha não muito, sabe? Então então.
É porque, em tese, ela é a narradora. É tipo, o filme é o ponto de vista dela.
Ah, sim, mas é tipo, ela poderia... É igual, por exemplo, Memórias de Ontem, que também é o ponto de vista dela, mas aparece várias cenas que ela, tipo, sei lá, retrata que aconteceram com ela, enfim. Eu queria que tivesse um pouquinho mais dela, porque eu achei que eu não consegui conhecer tanto, assim, da personagem. Mas, de qualquer forma, eu senti, tipo, um pouco parecido com o Shin-chan, por exemplo, quando a gente viu e já falou sobre aqui no...
Nossa,
no cast, tipo, parece muito esse tipo de coisa, sabe? Até um pouco Doraemon também, que é, tipo, esses personagens super icônicos japoneses, e aí isso sendo, tipo, retratado num filme, e por um estúdio da hora que a gente conhece e ama muito. Então, eu gostei de conhecer, tipo, achei bem criativa, é a forma como eles se apresentaram tudo, tipo, o estilo de arte eu amei muito, assim, eu fiquei super encantada assistindo, achei super fofo, e é bem tirinha mesmo, né, esse estilo, na real. As cores são super gostosinhas, assim, bem pastéis, confortáveis, gostosinhas, então, é um filme confortável, sabe? Tipo, não tô sem nada pra fazer, vou ver esse filme, você vai, tipo, ficar bem de boinha na sua cama, assim, ainda que aqui tá friozinho, daí, tipo, assistir embaixo da cobertinha, assim. Então, foi uma experiência gostosa, eu achei esse filme legal.
Esse comentário do Shinshin aí foi bom porque eu anotei aqui, porque eu anotei enquanto eu assisti o filme, porque eu assisti o filme e me lembrou o tempo inteiro de Shin-chan. Só que eu prefiro o Shin-chan, que é outra coisa.
O Shin-chan é totalmente escrachado.
É muito mais escrachadíssimo, exato.
O Shin-chan é isso aqui, caricaturado, né?
Caricaturado, muito, com a comédia muito mais escrachada e tudo mais. É outra pegada, mas sim, mas a conexão é muito clara e eu também não consegui tirar da minha cabeça, sabe? Mas isso que vocês estavam comentando, a própria forma como a Gabi assistiu, você tá falando assim, eu tava pensando, cara, talvez eu devia ter feito isso também, sabe? Porque...
É o melhor jeito.
E o Bianese mencionou também, né?
Porque, e o que impede, né, cara? Tipo, você começa a ver um filme, você percebe que ele é pausado, que ele tem essas coisas. Tipo, fala, deixa eu dar uma pausinha aqui e fazer outra coisa. Parece que a gente precisa. Não, sentou pra ver o filme, tem que ver o filme inteiro, sabe?
Não, então, mas assim, aí é um problema, na realidade. Porque, tipo, nada impede você de fazer isso. Só que a questão é, você não sabe que o filme é assim, né? Se é um longa-metragem e o produto é vendido como um longa-metragem, tecnicamente ele foi feito pra você sentar e ver numa sentada, né?
O que impede é que eu deixei pra ver uma hora antes de gravar.
Aí quebrou as pernas do rapaz também.
Aí não, eu ouvi aquele momento, eu não gravava, eu tive que ver sem pausa.
É, então por isso que você não gostou aquela...
Não, mas assim, eu, por exemplo, eu defendo isso que eu falei em relação ao, tipo, à mídia, sabe? Porque, querendo ou não, ele foi feito como um longa-metragem, né? E eu, tipo, assisti numa paulada, tem tempo que eu vi, mas ouvindo a forma como vocês estão falando, eu penso que, porra, talvez ele funcionasse muito melhor, de uma forma muito mais agradável, se ele tivesse lançado uma série, assim, sabe? Nessa vibe mesmo de absorver a nuance de cada historinha, né? Porque eu concordo sempre sendo com vocês, tipo, é sobre o slice of life do slice of life. É a parada mais mundana possível, tanto que o humor que tem no filme, diferente do Shin-chan, que a gente tá falando, é um humor, cara, muito mais caricaturizado, muito mais escrachado, aqui é literalmente o humor do dia-a-dia. É o humor das situações bizonhas e, às vezes, que acontecem do nada no dia-a-dia, que pode acontecer com qualquer pessoa, sabe? Tipo, eu lembro da cena lá do... uma das sketches que é de que eles esquecerem a filha no shopping, sabe? A criança. E, tipo, porra, por mais absurdo que possa soar, cara, tipo, tá todo mundo distraído, não sei o que, não sei o que, entrou no cárcere, porra, e aí, cadê a tua irmã? Ué, minha irmã tava com você, sabe? Tipo, aí pronto, vira uma loucura, desespero, até descobrirem que a tia acabou encontrando a menina e levou ela pra casa. Mas eu acho que, novamente, pra mim a maior qualidade do filme é essa, dele ser simples, dele ser leve, dele ser tranquilo, e isso conversar muito bem com essa direção de arte, sabe? E eu acho ótimo, mas ao mesmo tempo, eu repito, tipo, eu ainda... Eu sinto que, eu não sei, essa experiência geral, sabe, assistir a parada inteira, ter visto como um filme, não ter visto pausado, acho que isso não me permitiu muita reflexão, não me permitiu muita, talvez, um estranhamento sobre o que estava acontecendo, sobre o que eu estava assistindo, e aí, novamente, conectando, inclusive, com o que o Bianese e o PH reforçaram, sabe, sobre o fato de... Cara, é uma tirinha que é muito importante pro Japão, sabe? Tipo, é uma tirinha, um mangá, né? Muito importante pro Japão, historicamente importante, que fala muito sobre o Japão. Então, talvez, por exemplo, um japonês que tem ido ver o filme, que saiba o que é os Yamadas, entendeu? E o mangá e essas tirinhas, talvez ele não tenha sido surpreendido. Pelo contrário, como vocês disseram, esse exemplo perfeito pra mim da Mônica, de imagina a gente ir no cinema da Mônica. Se for um japonês vendo isso e não tendo o background dos gibis da Mônica, não vai entender o formato. E aqui eu sinto que isso me afetou, sabe? Na minha experiência. Apesar de que, tipo, novamente, eu não odiei o filme, eu acho que ele trouxe várias coisas, inclusive em um aspecto pessoal muito fofo, ele esse negócio de tipo, nenhuma família perfeita, né, e pessoas têm defeitos e tudo mais, mas amor é construído dentro das diferenças e defeitos que as pessoas, né, que têm relações têm naquele núcleo, né? Nesse caso, um núcleo familiar, mas a gente pode extrapolar isso para qualquer núcleo de relação. E me lembra muito meu falecido avô, que ele sempre falava assim, tipo, ele tinha uma frase que ele mandava, tipo, sei lá, tava pau quebrando, sei lá, sabe? Tipo, briga familiar, a galera gritando, sei lá. Meu avô falava, não... É melhor brigar junto do que sorrir separado.
Esse é um clássico.
Me conectou muito, sabe? Me lembrou demais meu avô falando isso, assim, que eu falo, porra, é real, né? Tipo, essa galera tá aí, tipo, porra, se matando, se esgoelando.
Mas no fundo se ama,
brigando,
né?
Com a mulher, não sei o que, mas todos eles se amam, né? Existe um amor genuíno ali, verdadeiro, dentro daquela família que é representada ali no filme, né? E como a Gabi disse, né? Porra, é gostosinho, é leve, dá essa sensação de leveza, e acho que essas são as grandes qualidades.
Ainda sobre esse negócio de ritmo, tem uma outra leitura até mais poética, digamos assim, mas que, assim como uma família, dependendo da família, né, se você convive demais, pode ser meio chato, tá ligado? Mas se dá tempo de dar uma saudade, pode ser muito recompensante. Então eu senti um pouco isso com os Yamada, assim, que eu vi uma... Eu fico pensando que se eu visse uma sketch sozinha, eu tinha que dar um tempo pra digerir, ter saudade de vou retornar a esse universo, e daí quando eu ia ver de novo, eu ia estar mais, tipo, legal, tô vendo meus amigos, minha família novamente, saca? Mas eu ver minha família durante 2 horas em várias anedotas, aí me cansou um pouquinho, tá ligado?
Eu sinto que eles podiam até ter reduzido um pouco a quantidade de tempo, se fosse pra fazer um filme, sabe? Tipo, fizesse ele um pouquinho mais curtinho.
É longo, né?
Então, tipo, por ser um filme longo.
1h47, sei lá, quase 2 horas de filme.
É longo.
Então, por isso que eu acho que dá uma confundida também. Você vê a duração do filme, você imagina que talvez seja um pouco mais sequencial, né? Que tenha uma história de verdade ligando tudo. E, no caso, não é o que acontece. Então, às vezes, isso dá uma mexida na cabeça também.
Agora, sim, apesar de eu concordar com vocês, né? O ritmo também realmente é um dos pontos baixos do filme pra mim. Eu acho que talvez... O ouvinte que não tenha visto, só de ter já esse alerta de que o filme tem isso, talvez ele pode ser suficiente para ser encarado como um filme já também, sabe? A pessoa saber que o filme já é nesse formato, você já não entra esperando uma história construída.
Concordo. É o famoso fica a dica.
A gente tá fazendo um serviço público.
Fica a dica, exatamente.
Não, é porque, assim, é pra defender o filme de alguma forma também, né? Porque o filme, ele...
Ele merece ser assistido.
Ele já foi feito com essa intenção, entendeu? A gente que não tava preparado pela nossa ignorância em relação à obra, e isso é culpa nossa ou do filme, aí cada um tem os seus critérios pra julgar. Mas, assim, eu acho que o filme, ele, talvez com a pessoa... Por exemplo, se eu fosse ver de novo, eu já sei disso. Eu absorveria de uma forma completamente diferente e, com certeza, me divertiria muito mais em outras esquetes que, talvez, enquanto eu tava vendo, eu tava num momento de, ué, pra onde esse filme vai? E encarando elas com alguma frustração pela ansiedade que você tá ali de ver um filme pela primeira vez. Agora, o que eu achei legal, enquanto você falava da esquete do shopping, eu lembrei outra esquete que eu achei engraçada, que é o momento da... Uma esquete muito simples da bola que cai no quintal da avó, né?
Nossa, eu dei risada nessa.
Sim.
Bobíssima, assim, muito simples em termos de roteiro.
Soltei uma risada sincera.
E por que que eu achei engraçado que justamente quando eu lembrei isso, você falou do seu avô e você falou aí divertido e nós rimos da citação dele. Porque, assim, é mais uma frase simples que ele falou. Inclusive, deve ter vários avós que falam, vários avós e avós que falam isso pelo Brasil. Só que, por ser o seu avô, você já fala diferente. Por a gente conhecer você, a gente já recebe ela com um tom mais divertido, porque, tipo, e o nome do filme, eu acho que ele já monta esse cenário, porque os meus vizinhos, então, assim, é uma fofoca, já tem um gancho relacionado. Então, assim, talvez se você contar, pô, tem uma cena de um filme de comédia, cara, a bola cai lá e a avó, não vou nem falar aqui como é toda a cena, pro ouvinte poder aproveitar. E aí você fala, pô, não tem graça essa cena. Num contexto,
na hora deve ter sido engraçado.
É aquele famoso, na hora deve ter sido engraçado. Porém, se é uma história que aconteceu com você, aconteceu com a sua avó, quando você
tem
conta,
uma conexão, né?
Ela
é
ganha
diferente.
Outro valor,
ah,
entendeu?
Eu achei engraçado, dei risada.
Eu achei muito engraçado no filme também, mas é porque eu já estava envolvido com aquela vozinha, entendeu?
Assim, sim.
Se aquela é a primeira sketch do filme, por exemplo, eu ia falar... O que que tá acontecendo? Isso é o mérito, eu acho, do filme também. Ele consegue distribuir bem as esquetes pra ir construindo essa coisa da gente se importar um pouco mais com cada personagem no momento que ele tenta tocar em algumas questões. E essa da avó, pra mim, é um ótimo exemplo que me marcou, porque, assim, é uma piada tão besta, mas ela é muito engraçada, assim, no contexto em que ela é contada.
Mano, e é porque essa avó, ela já é a mais caricata dali, entendeu?
Tipo, ela brilha muito,
ela,
né?
Ela já foi apresentada.
Ela já tá no modo vó. Oh, que foda-se, né?
É, exato.
Isso,
tipo, vou morrer logo, vou então
ela
meter...
Ela tá no modo me processa, né, mano?
Exato. Então, a primeira cena que ela aparece já é ela sendo inconveniente com uma pessoa que ela nem conhece direito. Então, você já fica, tipo, nossa, essa véia aí vai causar, tá ligado? Então, ela já é mais... Ela tem uma personalidade um pouco mais cômica mesmo. Tipo, óbvio que existem vozes que são...
Ela é verdadeira.
Existem vozes que são assim, de verdade, mas é cômico, não querendo ou não. Tipo, por mais que seja real, ainda assim é engraçadíssimo. Que existem senhoras e senhores que ficam, tipo, ai, não tô nem aí pra minha vida porque eu vou morrer logo, então deixa aqui ser inconveniente mesmo, não tô nem aí, vou falar o que eu quero, fazer o que eu quero.
Eu vou inclusive aproveitar o timing pra contar uma anedota da minha vida aqui, porque pra ilustrar minha avó, Dona Maria Amélia, beijo vó, que não está ouvindo,
Dona Amélia,
mas ela sabe que eu amo ela,
mostra pra ela,
fui com ela, vou falar, vou ver, é verdade,
mostra,
vou
esse
mostrar
trecho pra ela.
Um tempo atrás aí, uns, cara, sei lá, 2 meses, não tem isso, fomos jantar num restaurante japonês, e aí, tava família lá e tudo mais, eu, minha namorada, meu tio e tudo mais, e a minha namorada sabe falar japonês, e aí a minha avó perguntou pra ela, como é que fala boa noite? Aí a Bela, minha namorada, falou, ah, é oiasumi. A minha avó, juro por tudo que é mais sagrado, foi na hora de pagar, eu tava lá indo pagar a conta e tal, não sei o quê. Aí a minha avó começou a chamar a atenção da moça do caixa, que era, tipo, descendente oriental. E aí a minha avó, senhora... Senhora, com licença. Aí a mulher, eu olhei assim, espantada, a mulher olhou pra minha avó assim, ela, oiasumi, e saiu.
Meu Deus.
Cara, velho, tá maluca, velho.
O velho, exatamente, é que aí, ó.
A velha tá piroca das ideias.
Foda-se, entendeu? Não, e ela tá no foda-se, ela tava tipo, meu irmão, eu vou falar japonês com a mulher e foda-se, tá ligado?
Vou falar com o dialeto dos locais.
Cara, velho não tem nada a perder.
Isso. Tá ligado? Não tem nada a perder. Enfim, fica aí a historinha só pra ilustrar que é 100% isso daí, sabe?
A sketch que a gente já comentou lá da véia negociando com os bandidos lá também. Pô, 100% minha avó,
é
cara.
Boa.
100% minha avó.
Ela é encrenqueira?
Não é encrenqueira. Minha avó é safa, mano. Minha avó é safa. Ela vê umas coisas erradas acontecendo na rua.
Ela sabe
ela
viver.
Chega lá nos moleques e fala assim, ó, o seguinte, mano. Vocês fazem aí o que vocês quiserem, mas não faz na minha porta. Faz na do vizinho, tá ligado? Tipo, uns bagulho assim, tipo. Ela é safa, mano. Ela livro dela e, cara,
você me contou
assim, ó,
uma coisa que
tá
sua
ligado?
Avó fez. O que que ela fez mesmo que você contou na última vez que a gente se viu, que eu dei mó risada, que eu falei, impossível.
Porra, não lembro. Não foi que ela tava gritando no meio da feira pra galera trazer as coisas pra ela?
Ah, tinha isso também, mas era outra coisa. Era alguma coisa envolvendo um moleque de rua também. Ah, enfim.
Pois é, velho. Depois eu vou lembrar e eu trago aqui no podcast. Mas minha avó é um poço dessas sketches de, tipo, foda-se, tá ligado? Não tem mais nada a perder, mano. Se quiser me matar,
eu quero
me
ser
mato.
Assim, minha
se
meta.
Se quiser morrer, morra. Foda-se.
A minha meta é levar a vida desse jeito.
Mas então, eu acho até a gente compartilhar esse tipo de coisa e dar risada assim é justamente, novamente, o forte do filme, né? Tomando, inclusive, o que a gente tá pensando. Que eu acho que é remeter a gente a esses momentos. Inclusive, citando o próprio Takahata, que eu fui dar uma pesquisada, fiquei bem curioso, eu fui pesquisar, enfim, entrevista e tudo mais. E o Takahata justificou a arte deles e ser da forma como é no filme, com aquela vibe, como a gente falou, né? Tipo, conectamos com Memórias de Ontem. No Memórias de Ontem, ele deixava aqueles espaços, aquela borda branca e tudo mais. Porque lá naquele filme, ele tinha aquele negócio de... A memória do passado parece um sonho, né? Ela é turva. Então, ela é um pouco desbotada. Aqui, eu achei muito interessante porque ele falou... que a justificativa para essa arte, para ser feita dessa forma nesse filme, é que o cenário é um espaço que nós vivemos e que é familiar para todos nós. E é por essa razão que a gente desenhou apenas o necessário, porque a gente queria deixar os espaços para presenças implícitas.
Caraca!
Eu achei isso muito foda, saca? Porque é isso aqui que a gente tá fazendo, sabe? É justamente colocar a nossa experiência dentro dos espaços que são semelhantes ali dentro do filme. Então, de uma certa forma, é muito... muito forte, como o PH havia mencionado antes, nesse aspecto. Infelizmente, não teve, pra mim, aquela conexão de deixar, sabe, me deixar maluco, Ghibli, sei lá, dar uma cabeçada no estrabo da cama de empolgação, mas foi uma boa experiência, foi uma experiência interessante e acho que valeu. Agora até, puxando só uma coisa que eu tinha pensado e jogando aqui no ar, assim, bem de graça mesmo, porque algo que o filme me fez refletir e me fez refletir sobre a vida e sobre família e tudo mais é o quão interessante é, no conceito amplo que família pode ter, né? Num aspecto de um conjunto de indivíduos que coexistem em espaço, né? Tipo, e dividem relações. É muito interessante o fato de que indivíduos de gerações diferentes estarem convivendo e tendo vivências dentro do mesmo espaço, né? E me faz pensar sobre a dificuldade de comunicação que sempre vai existir entre essas gerações, no aspecto de o filho que não consegue ser compreendido pelos pais, ou os pais que os filhos não conseguem compreender, os avós. Porque, cara, a gente vai passando os anos, a vida vai mudando, a nossa vida vai estando em momentos diferentes, sabe? As pessoas estão vivendo momentos diferentes de vida e, tipo, os nossos pais estão vivendo um momento de vida completamente diferente do que a gente estava vivendo, e isso acontece, tipo, a vida inteira. Tá ligado?
Sim, e é sobre momentos de vida e é sobre também, tipo, conexão com o mundo, tá ligado? A gente não consegue se atualizar como a gente já conseguiu e nunca vai conseguir. E a gente se desconecta, tá ligado? Com as gerações que estão vindo, assim, é muito difícil, cara. Tem, tipo, assim, a gente tá falando de gerações doido, né? Familiares. Então, tipo, tem aí, pelo menos, só duas décadas, tá ligado? De diferença. A gente, com pessoas muito mais novas que a gente, já dá bug, tá ligado? Com minha irmã, que tem 16 anos, eu tenho 27, já trava tudo.
Nossa, isso é bizarríssimo.
Saca? Já trava tudo. Ela fala uns bagulho que eu falo, mano, você tá falando em nerdola, eu não sei o que você tá falando, saca? Eu não tô entendendo o que você tá falando.
No último fim de semana, eu fui viajar com o meu primo, porque ele tá fazendo 15 anos, eu já estou morrendo com isso, e foi uma viagem que ele levou vários amiguinhos da escola junto, então, tipo, era um monte de molecada de 16, 15 anos, tudo. E, assim, meus primos me adoram, porque eu, óbvio, eu sou um pouco mais nerdzinha, né? Então eles acham o máximo ter uma prima de 24
nerdzinha?
Anos.
Nerdzinha?
Tem uma prima de 24 anos que consegue conversar sobre essas coisas, porque outras pessoas que eles conhecem não falam sobre isso. E aí, tipo, eu falei, vou me dar bem que esse monte de jovem, né? Vou ser, tipo, monitora, sei lá o quê. Gente, eu não conseguia. Tipo, eram uns papos que eu ficava, tipo, perdidaça. Eu falava, como assim? Onde é que eu...
Foi a tia, total.
É possível se dar bem enquanto ainda é criança. Quando cruza a linha da adolescência,
não,
desconectou
fode.
Total da sociedade. Não tem como mais. Não,
é necessário muito amor, cara. É necessário muito amor pra você estar conectado ainda com o adolescente.
Não, eu ainda sou muito amiga mesmo dos meus primos. Só que dos outros que eu não conhecia, eu fiquei tipo, gente, não tem mais como, sabe? Tipo, criar uma amizade aqui entre esses adolescentes.
É porque é o conflito geracional, não
Bizarro
tem como.
Isso.
Não tem como conectar.
E nem é tanta diferença assim, tá ligado? Tipo, é maluco.
Sim. 9 anos.
Não é tanta.
É porque, assim, é legal que vocês falam isso, assim, no fim das contas é sobre o conflito de interesses, né? Assim, as gerações têm interesses diferentes, da mesma forma que, como a gente vê no filme, os membros das famílias individuais têm interesses diferentes, sabe? E eu pensei nessa comparação justamente porque a cena que mais, acho que mais me marcou no filme, não sei nem se é a mais forte, mas foi a hora que eu percebi que o filme permitia essas discussões que a gente tá tendo, sabe? E que não era só um filme de esquetes isoladas engraçadinhas, sabe? Assim, a segunda camada da tirinha, né? Que todas tem, o Lobato citou mais cedo lá, a Mafalda, e aí tem as clássicas, Charlie Brown, Peanuts, Calvin Haroldo, sempre tem o lado pra criança, né, e sempre tem a camada filosófica depressiva por trás que a gente vai compreender. E aqui no Yamadas eu senti essa coisa da diferença de interesse, diferença de comunicação, assim, do egoísmo até dentro da sociedade, e a hora que eu percebi, caraca, esse filme é outra parada, tem uma outra discussão aqui, é no momento... Na esquete do que o pai sai pra comprar coisa na chuva.
Ai, tão bonitinho.
Porra, esse é brabíssimo.
E aí, cara, simplesmente o fato do cara não ter um guarda-chuva cria um caos na família. Ele, foda-se vocês, vou resolver o meu aqui. E num momento que a gente podia pensar que, assim, já... Pô, agora já não adianta mais, tarde demais. Tipo, a família tá junto, entendeu? Assim, e esse filme faz nesse momento, em outros momentos, uma coisa que é muito Estúdio Ghibli, talvez muito Takahata até, só que de uma forma diferente, que é o famoso momento de contemplação. Enquanto nos filmes tradicionais, geralmente é uma paisagem tal, e aquele mundo que a gente tá explorando, ou um mundo fantasioso, ou um mundo real, mas bem pacato, né, bucólico, como, por exemplo, pra falar de Takahata, do Memórias de Ontem.
Túmulo dos Vagalumes.
Túmulo dos Vagalumes, ele é inteiro, né, esse clima bucólico e paisagem aberta, assim, porque o clima já pede, né?
Sim.
Agora aqui, é urbano, sabe? Assim, é o pai andando na rua, sabe? Eu acho que isso acontece, talvez, porque eu reparei mais, porque eu tava me conectando mais com essas histórias nessa parada de profundidade, acontece muito com o personagem do pai, sabe? Assim. E aí, eu me conectava mais, porque nessa área, apesar de eu não ser pai de ninguém, não ser casado, não viver com a sogra ou com a minha mãe na minha casa, não tem essa situação que aqueles personagens
isso é bizarríssimo,
vivem, né?
Né?
Agora, a situação de... Do cara que volta pro trabalho, do trabalho pra casa cansado. Isso tem outra cena que eu acho, assim, uma das melhores do filme. É simplesmente, véio, o cara comendo uma bananinha, cansadaço após o trabalho ali, fazendo nada. E a mulher vendo TV, e isso dura alguns segundos, e a musiquinha tocando. E ninguém precisa falar nada, porque você já entendeu, sabe? Se você tem uma vida adulta, em algum momento você chegou cansado em casa e só ficou ao lado de alguém pra se curar, pra... Cara, eu só quero que tudo passe hoje e eu descanse. E esse filme, ele tem isso, sabe? No meio de uma cena que é muito confortante ou muito entediante, do nada ele bota uma parada assim que... Pô, isso é a minha vida, né? E isso eu tô falando das coisas que eu me conectei, porque ele tá fazendo isso o tempo todo, né? Só que, exatamente por esse filme que pega no conforto... Ah, vamos... Um filme de, a Gabi até no começo, ela falou disso, do filme ser um conforto, de você estar deitado ali na cobertinha. E pra mim, foi a mesma sensação. Só que, pra algumas pessoas... Um fim de semana que você tá deitadinho na coberta é um fim de semana de tédio. Então o filme, eu acho que é por isso que ele permite essa interpretação de que pra algumas pessoas ele vai ser frustrante, ele vai ser decepcionante. Porque a vida, o observar a vida, o estar curtindo sua paz do dia a dia, ao mesmo tempo que isso pode ser reconfortante, pode ser revigorante, pode ser entediante também. Você pode estar na ansiedade, tá... E que horas acontece alguma coisa? E que horas a gente vai pra algum lugar? E que horas eu dou uma puta risada? Ou que horas eu vou sentir uma puta emoção aqui? Então, assim, é um risco que eu acho que o filme corre por ser esse linear, né? Muitas pessoas não querem o linear, principalmente quando você está consumindo uma história de ficção. Já basta de linear a própria vida, talvez. Porém, eu acho que ele toca muito bem nessas paradas. E, assim, ele nem se importa tanto em discutir, sabe? O cara, um dia, ele tá... Discute ali com a família, daqui a pouco que eles resolvem, a próxima sketch tá tudo bem, um dia o cara vai é um sketch brigando com o filho que ele não estuda, depois eles estão jogando beisebol no quintal, aí um dia a mãe tá brava com o pai, no outro dia a mãe lá fazendo comida pra agradar o pai, no outro dia a mãe doente, então o filho que vai comprar, e assim, e é isso, sabe? É a vida. Então, assim, eu acho esse filme, essa simplicidade é o que me conquista nesse filme, e por isso ele vale a pena ser visto, sabe? Assim, eu vou falar uma coisa aqui que ela é absurda, mas só pra chocar a audiência, que é, no caso, assim, se você tiver que escolher entre vários filmes do top do Ghibli, que escolha alguns de lá e abra mão pra ver esse aqui no lugar de algum deles lá, sabe? Porque, ainda, assim, em termos de qualidade, eu acho que lá a maioria dos mais famosos são melhores de fato, temos de experiência. Porém, um mais do mesmo, no sentido de todos uma fantasia com a mesma proposta, uma protagonista feminina forte que vai pro mundo de fantasia e descobre... Todos são muito singulares e muito foda, é verdade. Porém, esse é um singular mais singular. Que outro filme parece esse, sabe? Que outro filme do Ghibli parece esse? Que outro filme do Isao Takahata parece esse? Ainda que vários elementos do Ghibli e do diretor estejam aqui, reconhecíveis com outros filmes, esse como obra, eu acho que ele é mais singular, até pela essa parada aí do elemento cultural, da obra original, o elemento de mostrar a cultura japonesa. Eu acho isso muito interessante, sabe? Eu acho que parte do nosso público, como fã de anime, mangá e cultura japonesa, porque pra muita gente ouve a gente aqui, e é só gosta de anime e é isso daí, beleza. Mas muita gente é full Japão, né? E esse filme é um pouco dessa experiência, sabe? Então eu acho maneiro essa simplicidade dele. Foi uma barreira pra mim no começo. Eu tava, né, naquela coisa que o Bianese falou lá na primeira reação dele de, pô, o que que tá acontecendo? Pra onde vai? Não tem um ritmo aqui? É um monte de coisa quebrada. Mas aí depois eu, ah, tá, deixa eu tentar me conectar aqui mais com esses personagens. Eu vi ele quebrado, mas só em dois, né? Não foi tão quebrado como a Gabi falou. Eu vi, fui assistir um joguinho da Champions e assisti o resto depois.
Melhor dos dois mundos.
Mas assim, eu gostei muito, eu acho que eu gostei mais desses momentos de conexão e identificação do que dos momentos de comédia propriamente dito, porque a própria comédia japonesa já é um pulo no corguinho que a gente tem que dar, né? Pra se relacionar e compreender. Tem que dar uma... Não é a comédia que a gente tá acostumado, da Grande Família, como a gente falou. E aqui ela ainda é menos comédia, né? Ela ainda é, assim, bem tênue, porque como a gente tá falando, é essa coisa do dia a dia. Mas se eu acho que o espectador tiver nessa sintonia de... Vamos ver umas historinhas de família aqui e ver como isso relaciona com a minha família, como eu vejo os meus familiares aqui. Ele tem muita força. Eu acho que o Takahata tá de parabéns, assim, pelo que conseguiu fazer, de registrar o que imagino que seja essa obra dos Yamadas aqui nesse filme. Dito isso, ele é um filme, assim, eu zoei lá o Lobato no Série B no começo. Ele é um filme abaixo, assim, da... Eu acho que principalmente pela expectativa. Sabe? Não é isso que se espera de Ghibli no geral. E não é culpa do filme, é culpa talvez até da...
É nossa.
É, assim, do público que gosta, assim, da geração internet que reduz tudo às top 5 de qualquer coisa, sabe? Mas assim, é um filme que eu acho que merece ser visto, saca? Assistam esse filme aí que...
Adorei este pegadoria.
Bom, gente, vamos chegando então ao final de mais um podcast de Ghibli. Inclusive, um fun fact interessantíssimo. Esse, meus amigos e amigas, é o nosso 12º podcast de filmes do estúdio Ghibli. E, oficialmente, é a metade.
Nossa senhora!
Contando com o filme que vai lançar esse ano, do Miyazaki.
Honestamente, eu achei que a gente tava um pouco acima da metade.
Sabe por que você pensou nisso? Porque, provavelmente, assim como eu, você vê Ghibli mais como os clássicos e os novos que lançaram, às vezes eu não lembro nem o nome.
Pode ser.
Tipo, é até Chihiro, até Ponyo, tá ligado? Depois eu não sei mais nada.
Não, e não só isso. Como a gente tava falando agora, assim, pra muitas pessoas, Ghibli tem muitos menos filmes mesmo, porque óbvio, são os que estouraram a bolha, né? Então,
até
assim...
mesmo porque, pra muitas pessoas, Ghibli é Hayao Miyazaki, né? Nem sabe que tem outros.
É, então.
Exato. Exatamente. Mas é isso. Oficialmente, estamos passando, ultrapassando aqui a metade dessa nossa série de Estúdio Ghibli. Muito interessante visualizar. E foi engraçado porque eu tive insight enquanto o programa tava rolando, abri a lista aqui, contei e percebi esse fato. E assim, né? Lembrar você que temos... Ou seja, podcasts dos outros 11 filmes anteriores a este, em ordem cronológica. E dito isso também, o próximo é muito claro, porque em 2001 temos nosso querido Viagem de Chihiro. Então,
nossa,
se você já quiser estar antenadíssimo para o nosso próximo programa aí de Estúdio Ghibli, né? Que você já... Quem é esperto já sabe, né? Que a gente lança aí provavelmente daqui a uns 2 meses, por aí. Fica de olho, Viagem de Chihiro será o próximo. Mas antes da gente encerrar o nosso programa, vamos para os nossos jabás de sempre.
Meu jabá hoje vai ser para dois outros podcasts que participei recentemente. Um deles é o Carê, do Projeto Super Soda, lá do Caio Hansen, que...
Maravilhoso!
Aqui do nascimento do Animes Overdrive, esteve
nosso
com
irmão.
A gente por muito tempo, ainda está, né? Nosso amigo e convidado.
Papai?
Que isso, cara? Papai,
cara.
Cara, teve filho, não tô sabendo, irmão?
Papai do Overdrive.
Parabéns, Caio Hansen, pelo seu filho. Aqui está ele.
Vai Overdrive. Lá no Twitter do Caio Hansen dar parabéns pela paternidade.
Parabéns, papai.
Não explica pra ele, não explica pra ele. Só fala parabéns, papai.
Não,
só isso.
Pode fazer. Mas o podcast que eu gravei lá é o podcast em que nós comentamos o live action de Cavaleiros do Zodíaco. Que,
polêmica, hein?
Se você quer saber o que falamos sobre esse filme, vai lá ouvir. O Caio é um grande fã de Cavaleiros e participou o Alan também, que é um outro grande fã e conhecido da comunidade Cavaleiros da internet. E eu lá, nós três, dando pitaco sobre esse filme. E também, recentemente, participei de um projeto, de um podcast do projeto Hokushita, lá do Yoshi, que é o nosso editor do Anime Overdrive. No final do podcast,
beijo,
vocês sempre escutam a vinhetinha dele aí. O Yoshi tem esse projeto, o Hokushitai, tem vários podcasts também dentro da marca. O pessoal aí é todo, vários projetos dentro de um, todos chiques. E um deles, do Yoshi, é esse novo, que é um podcast que é Quem é o Babaca? Que consiste no quê? Yoshi Ohashi, em sua posição de host e juiz do programa, nos traz algumas histórias e nós, como participantes do podcast, temos que julgar quem é o verdadeiro babaca daquela história. Assim, foi uma experiência muito divertida. Tem pessoas lá sendo julgadas por comprar Gatorade, escolher assento de avião, recusar convite de casamento.
Nu. Baita conceito.
Querer fazer PhD, mestrado, ou sei lá, qualquer coisa da faculdade. Então, assim, achei bem divertido. Vão lá ouvir. Se vocês gostaram, peça pra ele fazer mais e peça pra ele me convidar mais vezes, porque eu achei muito bom. E já dou spoiler aqui, que ele já disse que vai convidar todos do Animes Overdrive pra ir lá.
Então, olha, eu quero!
Já dá essa moral.
Pra esse do babaca? Porque eu achei o conceito maravilhoso.
Se é o do babaca especificamente, eu não sei. Mas aí, você Yoshi, já vai, porque o Yoshi tá ouvindo essa aqui. Então,
me chama
tá
pra, pra ir no babaca, tá?
Porque é um babaca.
Sim.
E vai lá, vocês vão, do mesmo jeito que você vai lá no Twitter do Caio Hansen, falar parabéns papai, você vai lá no Yoshi e fala parabéns babaca.
Caralho,
perfeito. Pode fazer.
Você está destruindo vidas com esse programa, o que está acontecendo?
Não, o Yoshi, cara, o Yoshi me convidou pra gravar, chegou na conversa, a primeira coisa que ele falou pra mim é, vai lá babaca. Que isso? O
cara já... Não, o Yoshi louco, já então, tá na intimidade casa, que tá de é casa, permitido. Já.
Vai todo mundo lá no Twitter de dele casa. Meter esse louco também.
O Yoshi pode.
Mas também é pra meter o louco e ouvir o podcast, não é só pra ficar de gracinha na internet, não. É pra engajar, tudo bem.
Respeita o Yoshi Hashi, porra. É porra, isso, seus babacas.
Nosso editor, não mexe com ele, não.
O meu podcast, olha as ideias. O meu podcast é o Animes Overdrive, no caso. Mas o meu jabá de hoje é meu trabalho lá no Gênio Brasil. Vai lá me acompanhar, tem muita coisa de anime. Tem umas paradas lá de Estúdio Ghibli. Quem sabe eu não começo a montar uma lista de os melhores filmes do Estúdio Ghibli e vou acrescentando conforme eu assisto.
Olha aí!
Quem sabe, talvez role isso aí. Vamos ver se eu tenho disposição. Mas tamo junto, família. Muito obrigado. E que será, será, né? A gente nem falou dessa música maravilhosa.
Caraca, eu precisava falar dessa
que foi
música.
Escrita pelo Isao Takahata.
Perfeita.
Foi traduzida. Foi traduzida, caso, né? Essa música já existe.
Isso, é da Doris sim, Day, sim, no sim. caso.
Colocado lá, tipo, no estilo dele.
Exato. Essa música é linda, maravilhosa. Então, é isso, família. Muito obrigado.
O meu jabá vai ser para outro programa do Animes Overdrive. Porque, assim, estamos falando sobre uma família tradicional japonesa aqui, né? E a gente sabe que família não é só esse modelinho que a gente está assistindo. E a gente fez programas sobre outras modelos de família, que se você falou assim, ai, não quero assistir nada sobre, sei lá, uma família tradicional, porque eu já tenho a minha e eu quero ver outras coisas, ou se a sua família não for tradicional. A gente tem o programa de Tokyo Godfathers, então vão lá assistir e ouvir o nosso programa também.
Maravilhoso.
Porque lá a gente fala muito sobre esse conceito todo de família, a gente tem toda uma conversa bem extensa sobre isso, que aqui acho que não deu pra ter, porque, tipo, todo mundo já sabe o que acontece dentro desse modelinho tradicional de família, e lá a gente tá falando sobre toda esse guarda-chuva aí do que é ser uma família. Então, eu acho que conversa bastante com o tema desse filme do Ghibli. E é um programa que eu gosto bastante, um filme que eu amo muito. Então, fica aí a indicação pra você.
E não se esqueçam de seguir as redes sociais do nosso podcast, @OverdriveAnimes, no Twitter, Facebook e Instagram. E também não se esqueçam de nos seguir no nosso canal da Twitch e no nosso TikTok em @AnimesOverdrive, para ficar ligado não apenas nas novidades, mas para conversar conosco sobre Ghibli, conversa conosco sobre Yamada, assiste o filme, PH fez uma defesa maravilhosa aí, todos concordamos, então assistam lá, vamos conversar sobre, nos siga nas nossas redes sociais pessoais, em @PedroLobato, @PHDoria ou @PHOficial no Instagram, @BianesMatheus, Bianes com dois Zs, Matheus com TH, e @GabiTosati ou @GabiZord com zerinho do Lobato. Lugar do O. É isso. Vamos ser felizes, vamos conversar, vamos nos divertir. Muito obrigado pela sua audiência
e até o próximo episódio.
Vamos ser felizes, vamos conversar, vamos nos divertir e até a próxima semana.
E mudou por quê?
Não, pera aí, eu mudei.
Caralho, cara, mudou do nada?
Deixa eu repetir aqui.
Essa,
eu calma aí.
Esse podcast foi editado por Yoshi Ohashi.